Na nossa primeira parte, queridos irmãos e amigos, nós descobrimos algo extraordinário à luz da palavra de Deus e da solenidade de hoje. Descobrimos que o Senhor soprou sobre nós a vida da Santíssima Trindade, a sua própria vida, e esta no Espírito. Onde nós vimos que o Senhor soprou o Espírito e disse: "Recebei o Espírito Santo." Nesta segunda parte, nós vamos ver o Espírito Santo que age através de nós. Essas duas coisas são como quem duas pernas de uma única pessoa. O Espírito Santo age em mim e age através de mim. E é muito importante entender essas duas partes, porque ficaríamos como quem mancos, ou não faríamos a experiência verdadeira de Deus, pois o Espírito Santo, quando entra na nossa história, nós iremos rapidamente perceber esses dois movimentos da graça: o Espírito de Deus que habita e age em mim e o Espírito de Deus que habita e age através de mim. Por isso que no versículo 21 do Evangelho de hoje, João capítulo 20, como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Senhor nos enviou, nós já sabemos para quê? Para amar, pois a vida de Deus, o amor, só é manifestado no Espírito Santo, porque nós não amamos sob qualquer espírito, nós amamos sob a força da vida de Deus, que é Zoé, que é a vida verdadeira, que é a vida no Espírito. Eu quero dividir essa segunda parte: o Espírito Santo age através de nós, opera através de nós, com duas expressões bíblicas: línguas de fogo, anúncio, e almas de fogo. Vamos primeiro para línguas de fogo. A primeira leitura de hoje, se você já leu, ou se você ainda não leu, você pode acompanhar comigo, o livro dos Atos, capítulo 1, os versículos de 3 a 4, e depois pularei para o versículo 11. As escrituras dizem que apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, o Espírito, os inspirava. Pule agora para o versículo 11. Todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, meus queridos irmãos, o Espírito de Deus, quando vem sobre a alma e age através da pessoa, a primeira coisa que o Espírito Santo vai tocar, além do coração, da divinização, da filiação divina, etc., é a língua da pessoa para o anúncio das maravilhas de Deus. Em outras palavras, a pessoa vai manifestar um desejo como quem natural, mas é sobrenatural, de uma intimidade profunda, de anúncio das maravilhas de Deus, louvando, dando graças, mas também anunciando. Então, língua. Nesse texto bíblico aparece um fenômeno, ou melhor dizendo, dois fenômenos. O primeiro é a glossolalia. Aqui, como eu sou curioso, eu fui no dicionário enciclopédico da Bíblia, das edições Loyola, Paulinas, Paulus e Academia Cristã, e lá no verbete de glossolalia, explica, diz que glossa vem do grego língua, lalém vem do grego falar. Então, glossolalia é falar em línguas. E é curioso que o dicionário diz: trata-se de uma espécie de estado no qual o sujeito que recebeu esse carisma emite sons incompreensíveis e palavras incoerentes. São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 26 e 27, diz: o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Essa é a primeira parte, o dom de falar em línguas e o dom da oração em línguas, que está nas Escrituras e na tradição cristã. Durante a história da Igreja, a expressão oração em línguas e falar em línguas vai desaparecer, porque vai ocupar uma outra palavra, sobretudo na mente de Santo Agostinho, Teresa d'Ávila no século XVI, eles falam da jubilação. Então, quem for pesquisar dom de línguas ou carisma de falar em línguas na história da Igreja, não deve buscar a palavra ou a palavra glossolalia ou simplesmente a palavra oração em línguas, pois talvez não encontre fontes. Mas quando a pessoa procurar jubilação no Espírito, vão receber, você vai conseguir encontrar todas as explicações sobre o dom de línguas e a explicação do falar em línguas. A outra palavra, a primeira é glossolalia, a segunda palavra é xenoglossia, que é falar em nome de Deus profetizando. Isso é muito importante. Necessariamente não precisa ter uma língua incompreensível, como a oração em línguas ou falar em línguas, mas no Espírito Santo, o Senhor quer que nós operemos em nome dele profetizando. Porque no dia do nosso batismo, nós nos tornamos rapidamente, simultaneamente, profetas, sacerdotes e reis. Então, todo batizado, todo aquele que foi mergulhado no Espírito Santo, se tornou um profeta. É a xenoglossia, é o falar no poder do Espírito Santo. Não é uma questão meramente intelectual, é uma questão de uma experiência, porque a experiência nas Escrituras e nos padres da Igreja precede o estudo. Infelizmente, nós invertemos. Nós primeiro queremos estudar algo, primeiro queremos explicar algo com a nossa razão humana, que é bela, mas é limitada. Depois nós queremos fazer a experiência. E quase sempre, ao meu aviso, nós não fazemos a experiência. Não, na graça de Deus, primeiro se experimenta e a fonte bíblica explica aquilo que nós experimentamos. Por isso, irmãos, todo batizado no Espírito Santo é um profeta. São Gregório Magno, ele diz, o clamor de Cristo fica sufocado em nós, se a língua não proclama aquilo em quem o coração acredita. Para que esse clamor não seja sufocado em nós, é preciso que, na medida de suas possibilidades, cada um manifeste aos outros o mistério de sua vida nova. São Gregório Magno é muito preciso. Ele está falando, em outras palavras, dessa xenoglossia, deste falar no poder do Espírito Santo, isto é, deste evangelizar. Se a língua não proclama aquilo em que o coração acredita, o clamor de Cristo em nós fica sufocado. Então, irmãos, o Espírito Santo em nós quer manifestar-se. O Espírito Santo em nós quer operar. E a operação do Espírito Santo através de nós é evangelizar as pessoas. Por isso que o padre Cantalabessa, ele diz que o Espírito Santo é a fonte e o segredo da coragem e da audácia do fiel cristão. Em outras palavras, o Espírito Santo é aquele que dá o ímpeto de pregar em nome de Jesus e de anunciar as maravilhas de Jesus. Então, anunciamos as maravilhas de Jesus adorando, louvando, na liturgia, cantando salmos, mas anunciamos a vida de Jesus proclamando com a língua, isto é, profetizando. A segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 7, São Paulo diz que existem diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um, diz São Paulo, é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, todos os carismas que o Senhor concede à igreja, e sobretudo o dom de falar em línguas, não só a glossolalia, mas a xenoglossia, que é profetizar, evangelizar, cada um do seu jeito, cada um com a sua história, cada um com o seu entendimento, com a sua simplicidade, nós precisamos fazer brotar de dentro de nós e através da nossa língua essa água viva. São Cirilo de Jerusalém diz: serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria, ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demônios, àquele concede o dom de interpretar as Sagradas Escrituras. A uns fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia, a estes inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades da vida ascética, e àqueles o domínio das tendências carnais, a outros ainda prepara para o martírio. Enfim, manifesta-se de modo diferente e em cada um, mas permanece sempre igual a si mesmo, como está escrito: a cada um é dada manifestação do Espírito em vista do bem comum. São Cirilo de Jerusalém está comentando 1 Coríntios capítulo 12. São Basílio Magno, falando do Espírito Santo, diz: inacessível por sua natureza, torna-se acessível por sua bondade, enche tudo com seu poder, mas comunica-se apenas aos que são dignos, não a todos na mesma medida, mas distribuindo seus dons em proporção da fé, simples na essência, múltiplo nas manifestações do seu poder, está presente por inteiro em cada um, sem deixar de estar todo em todo lugar, reparte-se e não sofre diminuição. Todos dele participam e permanece íntegro, à semelhança dos raios do sol, por exemplo, que faz sentir a cada um a sua luz benéfica, como se fosse para ele só, e contudo iluminam a terra e o mar e se difunde pelo espaço. Assim é o Espírito Santo, ele derrama sobre todos os seus dons, os seus carismas e a sua graça. Mas sobretudo, queridos irmãos, quero frisar aqui a língua de fogo. O Senhor deu a você uma língua de profeta para anunciar a palavra. Segunda e última parte, almas de fogo. Que são almas de fogo? No batismo nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. Todos nós já sabemos. A qualidade sobrenatural que se funde na essência de nossa alma como um elemento de força. Mas atenção aqui, ainda não é operativo. O Espírito Santo está em nós, habita em nós. Por isso que para que a ação de Deus opere através de nós, nós precisamos das virtudes infusas. Nós precisamos das virtudes para alcançarmos o reino de Deus, e as virtudes teologais são aquelas que nós já conhecemos, a fé, a esperança e a caridade. E depois nós precisamos dos meios para se chegar ao reino de Deus. Porque não basta ter fé, e é essencial, não basta ter esperança, e é essencial, não basta ter caridade, e é essencial, se não tem os meios para viver essas virtudes teologais. E os meios para viver essas virtudes são quatro outras virtudes infusas: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, meus queridos irmãos, uma alma queimada, tocada pelo Espírito Santo, insediada pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ela vai manifestar são as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Mas atenção aqui, as virtudes teologais dependem 100% de Deus, porque elas são infusas, e dependem 100% da pessoa para que a pessoa cresça na fé, cresça na esperança e cresça na caridade. E aqui é muito curioso, porque as virtudes infusas, elas estão na pessoa, mas precisa de algo a mais para que fé, esperança e caridade produza, através da estrada das virtudes cardeais, a graça de Deus. Estes são os dons do Espírito Santo. Talvez você esteja me ouvindo, e talvez você já se pergunte a si mesmo, e diga: mas será que eu tenho dons do Espírito Santo? Eu vou voltar a um dia extraordinário do nosso batismo, que é o dia da nossa crisma. O que aconteceu no dia da nossa crisma? Estávamos lá com os nossos padrinhos, as nossas madrinhas, os nossos catequistas, o bispo, os padres. Mas o que foi que de fato aconteceu no dia da nossa crisma, se fomos crismados já adolescentes ou adultos? Primeiro aconteceu a imposição de mãos. No ritual católico romano, tem uma parte muito interessante chamada munição, onde o bispo diz: roguemos, caros irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso. Atenção, irmãos. O texto diz: que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. A munição é muito importante aqui, porque ela revela o que a igreja está fazendo em nome de Deus. Aí depois o bispo e os padres impõem as mãos sobre os crismandos e, no momento de silêncio, pede-se aquilo que a munição, que o texto diz, o dom do Espírito. Então o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nos configurar em unção a Cristo. É por isso que nós nos tornamos cristãos na hora da crisma, porque Cristo vem de unto, Jesus é aquele que unge, ele é a unção, ele nos concede a graça de participação na sua vida, que é sermos outros Cristos. É isso que dá nesse momento. Depois a igreja, o bispo faz a seguinte oração: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizeste renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviá-lhes o Espírito Santo Paráclito. Nós já sabemos o que significa Paráclito, defensor, significa advogado. O Espírito Santo em nós nos defende naquele grande tribunal onde do outro lado tem um acusador, o demônio. Então o Espírito Santo é o nosso advogado. E a oração segue: dá-lhe, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Depois todo mundo se senta, os crismandos se formam, e aí vão recebendo a unção com óleo, que é o sinal sacramental que realiza e significa aquela unção que se pediu. Então, meus queridos, o que nós recebemos no dia da nossa crisma para manifestar a fé, a esperança e a caridade? Recebemos o Espírito Santo como sabedoria. O que é o dom da sabedoria? É o dom de enxergar as coisas da mesma forma que Deus enxerga. Isso é muito importante. Até mesmo sobre si. Tem pessoas que têm uma ideia errônea de si. Elas têm uma autoestima muito baixa de si. E não estou falando em questões psicológicas. Estou falando em questões espirituais. Como é que Deus te vê? Como é que Deus vê as pessoas? É assim que eu devo ver. Isso é o dom da sabedoria. Depois o dom do entendimento, que é o dom que nos dá o discernimento melhor e mais profundo sobre os mistérios da fé cristã. Vejam, esses sete dons do Espírito Santo, eles estão dentro de nós, no Espírito, gratuitamente. Nós não fizemos nada para recebê-los. Por quê? Porque nós não fizemos nada para receber o Espírito Santo. Nós não meritamos ter o Espírito Santo. Ele nos é dado gratuitamente como dom e como vida. Então o dom do entendimento nos ajuda a ter o conhecimento mais claro dos ensinamentos da igreja, daquilo que está escrito no catecismo, daquilo que está escrito nas escrituras, etc. Por exemplo, o dom do conselho nos concede a intuição para fazer a coisa certa em circunstâncias difíceis. Certamente você já passou por isso em momentos de dificuldades, em momento em que você tem que tomar uma decisão, aí você pergunta ao Espírito Santo: o que devo fazer? O Espírito Santo vai orientar você como fazer. Não aquelas coisas tolas que a gente escuta às vezes na televisão: bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer hoje? E são coisas tolas e ingênuas. Nós não nos relacionamos com o Espírito Santo com frasezinhas tolas. Nos relacionamos com o Espírito Santo na sua ação poderosa em nós através do dom do conselho. O outro é o dom da fortaleza, que também é uma virtude, que também é um fruto. É o dom que dá a firmeza, a coragem, a capacidade para obedecer e fazer a vontade de Deus. Então não vem do mero esforço, então eu vou ter uma estrutura psicológica, física, humana, forte para resistir às tentações do maligno, para vencer as provações, para vencer as dificuldades. Não, irmãos, não basta isso. É preciso ter o dom, a graça de Deus, o dom da fortaleza. E este você já recebeu no dia da crisma. Por isso que nós não podemos ficar pelos cantos choramingando ou mendigando a graça. Deus eterno, misericordioso, no seu espírito, está todo dentro de nós e nós estamos todo dentro dele em Cristo pela natureza humana. Então a fortaleza nos ajuda a superar os obstáculos, a ter perseverança em nossa fé, a nos apoiar na providência divina, sobretudo agora nesse tempo de quarentena, de crise, de ansiedade, de isolamento, dificuldade financeira, trabalhos que nós estamos perdendo, etc. A fortaleza do Espírito Santo dá essa graça. Depois, o dom da ciência. O dom da ciência dá a capacidade de discernir e descobrir a vontade do Senhor nas coisas em que nós devemos fazer. Qual é a vontade de Deus? É uma espécie de uma perspicácia espiritual. É o Senhor dá o conhecimento daquilo que Ele quer de nós. E o dom da piedade? O dom da piedade aperfeiçoa em nós o amor a Deus. Ele desenvolve um amor instintivo que sentimos pelo Senhor, mas um amor de pai, como filhos, não um amor simplesmente de um temor, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, o dom da piedade nos coloca na presença de Deus, numa presença de escuta, de interioridade, de obediência, de busca. Vejam, queridos irmãos, esta é a ação do Espírito Santo através de nós, pelos seus dons. E o último é o temor a Deus. O temor a Deus nos equipa com a rejeição ao pecado, com a rejeição à ofensa a Deus. Ele não vem como um medo da punição, como um castigo ou uma mera atrição. Aí eu vou rezar porque eu tenho medo do inferno. Aí eu vou rezar porque tenho medo dos castigos de Deus. Nada disso. O temor a Deus é uma graça esplêndida que nos coloca diante do Senhor com total amor, total reverência, com um desejo profundo de obediência e de intimidade. Queridos irmãos, passaria o dia inteiro falando sobre as coisas altas e as coisas divinas e as coisas do Espírito. Mas nós descobrimos, neste domingo de Pentecostes, essas duas ações do Espírito de Deus. Ele age em nós, fazendo-nos herdeiros de Deus através de Cristo e nos divinizando, e ele age através de nós, dando-nos língua de fogo para proclamar a palavra. Por isso que nós somos evangelizadores, e evangelizar não é um acessório da vida cristã, faz parte da natureza da igreja, e ele age através de nós, nos dando almas de fogo, alma cheia das virtudes teologais, alma cheia dos dons espirituais, dos sete dons, para que através das virtudes cardeais, em Deus, executemos a vontade do nosso Pai. Por isso, meus queridos irmãos, recebam a minha bênção, recebam a graça de Deus, o amor de Deus e recebam o nosso carinho. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Como havia predito. Aleluia, aleluia. Irmãos, terminamos o tempo de Páscoa. Deus seja louvado.